Repórteres em Construção.
Falar de fronteiras significa pensar em limites, muitas vezes geográficos, que ajudam a delimitar, mas que podem demarcar também outro tipo de espaços, aqueles a que pertencemos ou de que somos excluídos, por motivos tão distintos como os nossos ideais, as nossas vivências ou a nossa cultura. É pensar no que está dentro e no que está fora, no que fica à margem. Neste episódio do REC, falamos de fronteiras sociais e refletimos sobre diferentes formas de lidar com elas. Começamos com a história do herói sem capa, que quebrou fronteiras para salvar vidas, num dos piores momentos da história. Com o Leonardo Cabana, aluno da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, recordamos Aristides de Sousa Mendes, o cônsul que arriscou tanto pelos outros e que o país quase deixou cair no esquecimento.
Condeno o cônsul de primeira classe, Aristides de Sousa Mendes, na pena de um ano de inatividade, com direito a metade do vencimento de categoria, devendo em seguida ser aposentado. Lisboa, 30 de outubro de 1940, Oliveira Salazar. Senti imenso na minha vida e na minha consciência tudo quanto o meu avô fez, a minha avó, pelos outros, o bem que fizeram, sobretudo aos refugiados judeus e outros.
Inúmeras são as memórias que António de Sousa Mendes guarda do avô. Na verdade, muitos relembram vivamente o serviço que, em 1940, Aristides de Sousa Mendes prestou à humanidade.
Não confundiremos neutralidade com indiferença. Vamos entregar senhas a todos os que aqui estão. Ninguém será.
O que o Aristides de Sousa Mendes fez foi em França. Ele era cônsul geral em Bordeaux e em 1940, junho, Paris é invadido e há uma quantidade de pessoas que fogem de Paris e vão, juntam-se em Bordeaux.
A historiadora portuguesa Irene Pimentel estudou o período contemporâneo de Portugal, que tem como plano de fundo uma Europa invadida por ideais totalitários e em guerra, o que gerou um intenso movimento de refugiados.
Os cônsules de carreira não poderão conceder vistos consulares sem prévia consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos judeus expulsos dos países da sua nacionalidade ou de aqueles de onde provêm.
A julho de 1940 é obrigado a regressar a Portugal e daí em diante os castigos não cessaram.
Atravessamos incólumes a guerra.
Salazar, logo à chegada do meu avô, deu ordens para que o cheque, o pagamento, não lhe fosse feito. Assim, ele ficou cada vez mais endividado, gradualmente.
No processo disciplinar, propõem que ele seja castigado durante um período e que receba só metade do vencimento durante um período. E a punição foi afastá-lo completamente.
O clima que se fazia sentir com o regime salazarista fez com que a recepção de Aristides de Sousa Mendes não fosse o reflexo do seu ato.
Era como se fosse uma pessoa que tivesse a peste. O meu pai falava muito da situação, uma expressão política, e a situação portuguesa em 40 foi muito... Em 40 e nos anos que se seguiram foram muito más para o meu avô, que realmente não conseguiu divulgar devidamente o que fez para as pessoas compreenderem e aceitarem. As pessoas preferiam voltar-lhe as costas e pensar que ele fez mal.
O reconhecimento que deveria ter sido em vida foi abafado. Ironicamente, apenas a título póstumo o reconhecimento do gesto foi possível.
É um reconhecimento muito tardio. E aí Salazar e a própria ditadura a seguir tiveram eficácia, conseguiram abafar completamente. Claro, com a censura, contudo, ninguém sabia. E mesmo depois, durou um certo tempo, mas porque houve uma pressão também exterior.
Na própria família, os primos direitos do Aristides e parentes e amigos, a sociedade em geral, vendo que ele tinha sido afastado das suas funções de cônsul pelo regime, por Salazar, as pessoas também o evitavam. Uma ação riquíssima, mas que era ignorada completamente pelos cidadãos portugueses. Era um tesouro ignorado.
Tesouro esse que tem sido partilhado desde então. De Bordeaux a Israel, de Portugal a Nova Iorque, onde está situada a segunda Fundação Aristides de Sousa Mendes. Postumamente, foi-lhe concedido o título de Justo entre as Nações e o seu busto foi edificado na cidade onde tudo começou. Hoje, Ângelo de Sousa Mendes, bisneto do ex-cônsul, é a prova viva de que estas memórias não se perderão. O que um dia separou a família para além fronteiras, une agora e para sempre.
Quando eu e os meus irmãos conversamos sobre esse assunto, é muito pelo facto de como nenhum de nós, nem as pessoas aqui da nossa geração e tudo, nós não temos a mínima noção de como é que foi nessa altura. É um reconhecimento e uma admiração gigante.
Ângela partilha frequentemente com os seus amigos mais próximos, como Catarina Borges e Tomás Abelha, algumas das histórias e curiosidades acerca do seu bisavô. Todos chegam à conclusão de que o nome de Aristides de Sousa Mendes devia ser mais ouvido em Portugal e ser mais conhecido pelas gerações mais novas.
Nem sequer foi há um século, portanto, todo o acontecimento é recente ainda.
Fiquei orgulhosa.
É, também acho que sim, acho que foi um bocado assim também surpresa, porque não estava à espera.
E mesmo os professores, né, reconhecem-te pelo nome e também
sim,
ficam todos... Quando eu soube, quis logo saber, pronto, mais histórias que só a família conseguia contar e sim, realmente há imensas que são histórias únicas mesmo, são inacreditáveis.
Queria saber do Dalí,
que eu sim, que salvou o Salvador Dalí, seria não ter o Salvador Dalí, não é?
O meu avô é um justo entre as nações no sentido bíblico. O facto de haver justos por amor à humanidade, isso faz com que o mundo continue.
António de Sousa Mendes recorda com mágoa os últimos anos do avô. Porém, o que quer partilhar com as gerações mais jovens é a admiração que sente.
Ao fim de 14 anos, ele faleceu. Um homem com 68 anos hoje tem muito, muito para viver ainda. E ele também tinha, de facto.
Através das memórias familiares, recordámos Aristides de Sousa Mendes, o herói que permaneceu tanto tempo anónimo. E a quem? Apenas a fronteira da vida trouxe reconhecimento. A história que se segue também fala de reconhecimento. O reconhecimento entre dois irmãos, que limitados a quatro paredes, por motivos tão diferentes como verificou a aluna Bárbara Moreno, da Universidade Autónoma de Lisboa, se apoiam na superação de mais um dia de confinamento.
Ah, vai!
Toma! Olha a primeira!
Toma!
Então, muda sentido sou eu. Outra vez.
Os jogos ajudam a passar o tempo para quem há muito não pode sair de casa. O confinamento agora imposto não é novo para Luís e Isabel, dois irmãos que a vida juntou debaixo do mesmo teto, mas por motivos muito diferentes.
Sou Luís Lopes, tenho 49 anos, sou da Nazaré, vivo em Oeiras e estou preso por via de pulseira eletrónica.
Meu nome é Isabel Fernandes. Tenho 47 anos e, infelizmente, sofro de uma doença oncológica.
Fui apanhado a conduzir sem carta. Algumas vezes. E daí, dessas algumas vezes ter sido apanhado sem carta, resultou na prisão efetiva.
Tenho uma menina com 11 anos. Portanto, foi muito complicado. Tem sido muito complicado de gerir, porque também sou mãe... solteira e não é fácil ter uma criança pequenina e lidar com esta doença, especialmente porque quando foi diagnosticada, já foi diagnosticada num estágio 4, portanto não sequer existe a possibilidade de uma cura.
Já não falta muito, olha lá.
Agora falta só aqui.
Ainda
tens aí um bocado de dor para apanhar.
Eu sei.
Mas nem só de jogos fazem os dias de Luís e Isabel. Os dois irmãos encontraram diversas formas para ajudar a passar o tempo.
Façam um orifício à frente. Outro depois atrás e pinto com as cores que eu quiser. Vou só posto uma corzinha ali, como podem ver são iguais. Aqui é branco, aqui é cinzento, para se parecer mais com um peixe, vou ali um olhinho e pronto. De uma gilete faz-se isto.
Tento inventar alguns hobbies que eu já tinha, dos quais fazer trabalhos manuais em espelhos ou vidros. Algum destes trabalhos agora não faço. Tenho feito uma coisa que eu gosto muito, que são artigos para a pesca, tipo boias ou amostras de pesca. Tento, dentro da minha profissão de eletricidade também, fazer alguns, inventar alguns equipamentos que tenha utilidade para o nosso dia-a-dia. Eu, por exemplo, agora fiz um amolador de tesouras e facas com um aparelho que já estava danificado. Aproveitei-lhe o motor e fiz esse aparelho.
Um painelzinho de macramê. Muito fofo. Vai gostar de aprender.
Estou a tentar aprender a fazer macramê. Acho que é interessante.
Para isso eu quero te mostrar.
Mas como ainda ninguém me ensinou, estou aqui a pesquisar, a ver se consigo perceber como é, para depois experimentar.
Eu adoro fazer trabalhos de artesanato, não é que tenha muito conhecimento profissional, mas vou aprendendo várias coisas no YouTube, sou muito curiosa. Inclusivamente posso lhe dar um exemplo de decoupage, bordado em quadro com fitas de cetim, e vou ocupando porque felizmente também são hobbies que acabam por me ajudar psicologicamente. Enquanto estou a fazer aquilo, não estou a pensar em problemas nem nada. E é ótimo, porque consigo descarregar ali um bocadinho, até mesmo para bem da minha sanidade mental, não é? Porque conseguir fazer as coisas sozinha ainda é muito importante. E dá-me prazer depois de ver as peças prontas.
Os hobbies ajudam Luís e Isabel a passar os dias e olhar em frente. Mas o importante era mesmo poder trabalhar. Porque no final do mês é sempre preciso pagar as contas.
Eu não podendo rentabilizar dinheiro nenhum, a única ajuda que eu posso dar ou contribuir é aqui em casa, para a minha irmã, quem me está a ajudar nesta fase de vida.
Tento trabalhar, embora acho que não se pode chamar de trabalho. Tenho algumas pessoas que já conhecia, que já trabalhava, em termos de serviço doméstico, e infelizmente o dinheiro faz falta, porque tenho uma pensão de invalidez, não é? Tenho 80% de incapacidade física, mas infelizmente o que eu recebo é quase uma anedota. Recebo 280€ por mês e isso para mim não chega quase nem para comer, quanto mais para o resto. E ter que manter a casa, as contas, tudo direitinho.
No final de cada dia, é a ânsia de voltar a viver a normalidade e o desejo de aproveitar o máximo da vida que ecoam nas paredes da pequena casa em Oeiras, naquilo que tem sido o espaço de segurança de Luís e Isabel.
É complicado, a gente tem muita ideia na cabeça. Agora, das ideias passar aos atos, vai um bocado. Mas a ansiedade é muita e quando sair, a primeira coisa, talvez sair ou sair e beber um café. Vai ser das primeiras coisas que eu vou fazer, ter o gosto do café tirado por uma máquina. Essa vai ser uma das primeiras. Depois, possivelmente, ir ver os meus filhos, que tenho muitas saudades deles, e outras coisas mais, que, como a pesca, como ir trabalhar. Estou ansioso para ir trabalhar, ganhar dinheiro.
A maior parte das vezes, infelizmente, não tenho sequer forças para fazer o mais básico dos básicos. Mas a minha filha, felizmente, dá-me muita força, muita coragem, e acho que é para isso é que nós estamos cá, para nos ajudarmos uns aos outros, para tornar a vida um bocadinho mais bonita do que ela realmente é.
Estou a ver,
agora estás atenta.
Estou a ver.
Foram as circunstâncias da vida que acabaram por juntar os dois irmãos debaixo do mesmo teto. A companhia que fazem um ao outro ajuda-os a enfrentar os dias e a manter a esperança quanto ao que ainda está por vir. Esperança é também o que move os terapeutas de medicina alternativa, que acreditam na importância do que fazem, mas que sobretudo destacam a necessidade de quebrar a fronteira do preconceito, como revelaram os alunos Júlio Rendeiro, Cristina Guerreiro e Beatriz Pina, da Universidade da Beira Interior.
Nós éramos comparados a bruxos, a curandeiros, a feiticeiros.
Ainda é um bocadinho acima, não tanto.
Feitiçarias, esoterismos e bruxarias, Mário Santana e Francisco Rodrigo confessam que já ouviram chamar de tudo ao trabalho que realizam no consultório de medicina tradicional chinesa. Habituados ao preconceito, os terapeutas lembram que a medicina que muitos consideram alternativa tem na realidade uma longa história.
Aquilo que nós fazemos, que é a medicina tradicional chinesa, surgiu há pelo menos 5 mil anos.
Em Santarém, os dois profissionais abriram um espaço onde, através das terapêuticas não convencionais, como a acupuntura, ajudam os utentes a lidar com a dor. A mesma dor, lembra Mário, a que a medicina tradicional tantas vezes não consegue dar resposta.
O jovem deu entrada no hospital com uma dor no ombro. Por três vezes que deu entrada nas urgências, a dor no ombro continuava, saiu lá diagnosticada com uma depressão. Quando ela chegou, nós simplesmente lhe tratámos a dor no ombro e o estado do humor dela mudou completamente. Portanto, a própria dor é que lhe estava a perturbar a mente, não é? Porque nós não podemos dissociar a mente do corpo.
A acupuntura e a medicina tradicional chinesa são apenas dois exemplos entre muitas outras terapias, como a homeopatia, a osteopatia ou a fitoterapia, que não pertencem ao domínio da medicina convencional, mas que têm ganho adeptos em todo o mundo e também em Portugal. Apesar da crescente procura e da própria legislação portuguesa reconhecer e regulamentar o exercício destas terapêuticas, a fronteira do preconceito é difícil de derrubar.
Desconstrói-se esse pensamento a partir do momento em que as pessoas veem resultados ou precisam de recorrer à medicina tradicional chinesa ou precisam de recorrer à osteopatia ou seja lá outra terapia não convencional que for.
Os resultados que Mário e Francisco apontam são muitas vezes insuficientes. A desconfiança em relação a estas práticas mantém-se e a forma como são designadas não ajuda. Defendo também terapeuta João Beja Coelho.
Que eu não concordo muito com o termo alternativas, porque penso que seria mais correto terapias complementares, porque no fundo elas complementam a medicina convencional e não são uma alternativa à medicina convencional.
No ateliê Árvore da Vida, situado no Centro Histórico de Santarém, João Beja Coelho dá consultas de mesa radiónica quântica, uma terapia de harmonização, e defende que as terapêuticas são complementares, porque o seu foco é a energia.
Elas focam-se na parte energética, não tanto no corpo físico, na parte física, nos sintomas físicos, mas sim na parte energética, porque tudo é energia, isso está provado pela física, nós temos energia, somos energia, e corrigindo esses déficits energéticos ou esses desequilíbrios energéticos consegue-se corrigir a grande maioria das doenças.
Para lá dos problemas físicos no espaço que criaram, João Beja Coelho e Eva Carvalho adotam uma filosofia em que se cuida do corpo através da alma e com base no diálogo.
As pessoas vão lá ter comigo para conversarem. E isso é muito bom, são pessoas que estão sozinhas, outras que não têm família, outras já mais velhas, jovens, vão muito jovens, procurar ajuda, ajuda mesmo no seu dia-a-dia, ou de poderem conversar, e então há um diálogo muito grande, é o de saber ouvir.
A falta de conhecimento em relação às terapêuticas não convencionais continua a ser um dos principais problemas para a sua afirmação. Mas existem outras questões que levantam dúvidas a Ana Vera Cruz, especialista em medicina interna.
Muitas vezes os medicamentos ou da medicina tradicional chinesa ou outros, os seus princípios ativos não são bem conhecidos. Nós não sabemos exatamente o que é que eles vão fazer, como é que eles interferem com o metabolismo, juntamente com os medicamentos que nós receitamos. Isso é algo um bocadinho difícil de objetivar.
A ausência de estudos que demonstrem de forma rigorosa os benefícios das terapêuticas não convencionais leva muitos médicos a rejeitar estas práticas. Para Ana Vera Cruz, a aposta deve ser na complementaridade.
Eu penso que algumas terapias são benéficas associadas aos nossos tratamentos convencionais, nomeadamente aquelas que não são medicamentosas.
O terapeuta Mário Santana considera mesmo que a fronteira em relação à medicina convencional tem vindo a desaparecer.
Eu estive na China em 2014, em meio hospitalar, e pude observar isso. Portanto, as duas medicinas complementam-se. Uma não é alternativa à outra. Portanto, existe uma complementariedade. Portanto, a rivalidade que existe é dentro de um clã muito fechado.
Claro.
Porque penso que o resto está à volta, e o Francisco concorda comigo, a medicina convencional já está muito aberta à medicina chinesa. E nós também temos que estar abertos à medicina convencional, porque ela existe e é precisa.
Se os terapeutas acreditam que a medicina convencional tem mostrado maior abertura face às terapêuticas não convencionais, a Ordem dos Médicos parece dar um sinal contrário, continuando a insistir com o governo para que retire as medicinas alternativas da Lei de Bases da Saúde e impeça o ensino da prática destas terapias. A Lei sobre Terapêuticas Não Convencionais foi aprovada em 2003, na Assembleia da República, e se o debate sobre os riscos das medicinas alternativas promete continuar, também o número de pessoas que a elas recorrem não para de crescer. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2018, 88% de cidadãos europeus usaram medicinas alternativas ou complementares.
Bruxarias para uns, práticas alternativas ou complementares para outros. A verdade é que as terapias não convencionais continuam a ser procuradas, porque os limites em relação àquilo que se acredita dependem de cada um. Neste episódio do REC, falámos das fronteiras, que não são físicas, mas podem limitar tanto ou mais que estas. Demos a conhecer histórias de gente que vive nas margens, à espera que os limites, invisíveis, não os impeçam de continuar a viver e a ser recordados. O REC, Repórteres em Construção, é um programa produzido por alunos de universidades e politécnicos de todo o país e uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Neste programa participaram Júlio Rendeiro, Cristina Guerreiro e Beatriz Pina, da Universidade da Beira Interior, Leonardo Cabana, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, e Bárbara Moreno, da Universidade Autónoma de Lisboa. A locução foi de Emanuel Brasil, da Universidade da Beira Interior. A edição e coordenação foi de Ricardo Moraes, com o apoio de José Ricardo Carvalheiro, também professores na Universidade da Beira Interior. A pós-produção áudio é de Miguel van der Kellen, professor da Universidade Autónoma e formador do CENJOR. REC. Repórteres em Construção.